Irmãos, paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe cada um de vocês e que nós possamos aprender nessa noite coisas novas da parte do nosso Deus, nosso Pai. Eu gostaria que vocês orassem comigo agora, para que Deus pudesse estar usando a minha vida como um instrumento nas mãos dele para compartilhar as verdades que nós temos que ouvir. Senhor nosso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós pedimos a Ti, ó Pai, que o Senhor possa falar conosco. Deus, que o Senhor use a minha vida para falar do Teu Evangelho. Eu estou aqui, Senhor, para falar sobre toda a verdade, sobre o Evangelho, para compartilhar, ministrar, ensinar o que o Senhor me ensinou aos meus irmãos, compartilhar o que o Senhor compartilhou comigo. Por isso, Pai, eu peço que o Teu Espírito visite cada vida aqui, Pai, e que Satanás e seus demônios não tenham poder para amarrar, para prender, para trazer obstáculos a penetração da Tua Palavra, a influência da Tua Palavra em cada vida, Senhor. Eu creio num Deus de milagres, eu creio num Deus de poder, eu creio que o Senhor pode realizar coisas extraordinárias na vida das pessoas aqui presentes. E nós oramos e Te agradecemos pela oportunidade que temos de podermos abrir este santo livro do Senhor com liberdade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos sentar e vamos lá. Hoje eu vou compartilhar com vocês a última mensagem desta série. Por que eu devo congregar? Hebreus capítulo 10, versículo 25. Está escrito o seguinte: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Então, nós temos aqui a primeira ordem de Deus. Qual é? Não abandonemos, não é? Não abandonemos o quê? Não abandonemos o costume, o hábito, não é? O hábito. Então, veja só, participar das reuniões tem que se tornar um hábito. Um hábito. E você só desenvolve um hábito à medida que você vai repetindo, repetindo, repetindo. E então você vai entendendo a razão daquele hábito. Então, a preocupação deste homem, ao escrever estas palavras, é que alguns dentro da igreja estavam abandonando o hábito. Por que será que eles estavam abandonando o hábito? Por que será? O que é que se passa no coração de uma pessoa para que ela não goste mais, para que ela se desinteresse, para que ela desanime com relação a participar da igreja como assembleia? O que será que acontece? O que será que se passa no coração? Eu acredito que é falta de entendimento e falta do poder do Espírito Santo. Se nós temos o poder de Deus agindo em nossas vidas, nós temos todo o prazer de participar das reuniões como filhos de Deus. E então vem a segunda ordem, que nós devemos fazer o quê? Animar uns aos outros. Então vamos lá. Então veja bem, Então nós devemos animar, por quê? O que que você está lendo na sua Bíblia aí diante dos teus olhos? Nós devemos animar os outros pela seguinte razão: o dia do Senhor Jesus está chegando. Que dia é esse que está chegando? A volta de Jesus. Eu me surpreendi outro dia, já faz até um bom tempo, que um dos pastores mais famosos desse país e daqui de São Paulo, ele não crê mais na volta de Jesus como nós cremos. Ele crê que a volta de Jesus é uma utopia, é uma ilusão. É como se nós pudéssemos alcançar o horizonte. O horizonte é assim: você se aproxima do horizonte e ele se distancia de você. Correto? Então ele ensina que a volta de Jesus nada mais é do que um ato de Deus, um ensino de Deus para despertar a igreja para alcançar as metas. Eu acho isso um absurdo. Jesus não ensinou que a sua volta seria uma volta utópica. Ele disse que seria verdadeira. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias de sua volta. As pessoas não esperavam que iria cair um dilúvio sobre a terra e que aquela arca iria flutuar sobre as águas. Afinal de contas, nós não aprendemos que Noé era um carpinteiro ou fabricante de barcos. Nunca se ouviu falar sobre chuva sobre a terra daquela maneira. E houve aquele dilúvio e aquela população morreu. Na volta de Jesus também vai ser assim. As pessoas vão estar desapercebidas, brincando, comendo, bebendo, levando a vida naturalmente, sem se preocupar com a espiritualidade. E Jesus vai voltar, e a volta de Jesus os pegará de surpresa. Não é que Deus pretende pegar as pessoas de surpresa, porque Ele adverte, e Ele pede que nós animemos as pessoas, que nós sejamos instrumentos de advertência às pessoas de que Ele irá voltar. E se as pessoas não abrirem os olhos, não estiverem engajadas, buscando o reino de Deus em primeiro lugar, elas não subirão e nenhuma chance terão sobre a terra. Diferente do que você assiste naquele filme Deixados para Trás, onde os americanos sempre conseguem alguma chance. Não é verdade? Então, o período da tribulação, dificilmente uma pessoa ocidental vai conseguir superar, suportar toda a pressão que o anticristo fará sobre a terra. Será um período onde judeus vão reconhecer que Jesus é o Messias, e então a salvação será mais focada sobre eles. Porque Jesus vai voltar para a igreja, mas não tocará o solo. Mas quando vier para os judeus, porque Jesus foi judeu, e então ele vai tocar o solo de Israel, no Monte das Oliveiras, porque aqui ficam as muralhas da cidade de Jerusalém, e aqui está o cemitério islâmico, bem encostado nas muralhas, porque eles acreditam que Maomé vai voltar ali. Mas o cemitério dos judeus está aqui do outro lado, no Monte das Oliveiras, onde Jesus vai tocar o solo. É interessante que os judeus não fizeram um cemitério ali encostado no muro. Eles fizeram um cemitério, ou eles enterraram seus mortos, sempre aqui próximo ao Monte das Oliveiras, por causa da promessa messiânica no Velho Testamento, de que o Messias tocará o Monte das Oliveiras. E nós sabemos que ele tocará ali e os mortos ressuscitarão. Então, nós devemos animar as pessoas, porque aquelas pessoas que estão tratando a obra de Deus com desinteresse, eles correm risco de não subir. E quem não for para a eternidade com Cristo, com certeza terá um outro destino terrível, que se chama inferno, onde haverá choro e ranger de dentes. Bom, vamos lá. Por que eu devo congregar? Jesus promete por duas vezes a sua presença especial. Primeiro, porque onde dois ou três estão juntos em meu nome, vocês podem ler em voz alta, porque onde dois ou três estão juntos em meu nome, eu estou ali com eles. Repare que esta palavra, ela tem o sentido de coletividade. Então, ela é coletiva. Dois ou três estão juntos em meu nome, eu estou ali com eles. A segunda palavra que Jesus dá é em Mateus 28:20, e lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias até o final dos tempos. Então você repare que esta palavra, ela tem uma característica individual, porque quando ele diz eu estou com vocês, ele está generalizando. Você faz parte do vocês, eu faço parte do vocês. Já no outro texto, ele definiu uma reunião onde estiverem dois ou três. Ele definiu um conjunto, ele definiu um grupo. Agora aqui ele não define, ele define um todo. Então significa que ele vai estar conosco individualmente até o fim dos tempos. Então Jesus quer participar da sua vida, mas ele também espera que você participe da vida dele na igreja. Muitos conhecem a sua presença de uma forma individual, mas tal conhecimento é insuficiente. Por exemplo, não sei se você entende o que eu digo. Você diz, eu posso orar em casa, eu posso ler a Bíblia em casa, eu não preciso estar o tempo todo na igreja, na reunião. Porém, se você faz assim só em casa, você não terá todo o conhecimento de Deus como você pensa que pode ter. Você não terá. Por que eu digo isso? Essas pessoas não conhecem a sua presença mais abrangente, isto é, a coletiva, a que acontece quando a igreja se reúne em assembleia. Quando você ora sozinho, quando você talvez estude a Bíblia sozinho, você estuda por algum interesse, correto? Você busca o assunto. Quando você ora sozinho, você ora por interesse, você busca um motivo pessoal para orar. Mas quando você está na igreja, você não vai ouvir o que te interessa. Às vezes você vai ouvir o que você não quer ouvir. Ou não é verdade? Às vezes a palavra que Deus nos dá, ele nos dá para nos corrigir. Algumas pessoas não gostam de estar na reunião porque acham que a palavra de Deus fere muito, condena muito. Mas, meus queridos, eu não estou aqui para ferir ninguém e nem condenar ninguém. Eu estou aqui como um instrumento de Deus. Eu creio que nós vamos ter que aprender uma coisa hoje muito importante, que nós, mesmo aprendendo, teremos que lutar pelo resto de nossas vidas para praticar isto com sinceridade e honestidade. Porque o que eu vou falar hoje é muito sério. E quem não pratica isto nunca experimentará o poder abrangente de Deus de uma reunião. Pois bem, as pessoas que não gostam de participar de uma reunião porque a palavra vai contrário ao que eles querem, o que nós faremos com o conselho de Paulo a Timóteo quando ele diz que a palavra de Deus foi nos dada, vou simplificar, foi nos dada para educar, para ensinar, não é? Para corrigir, para que nós alcancemos um caminho de perfeição diante de Deus, de maturidade, para que nós aprendamos como fazer toda boa obra no temor e para a glória de Deus. Então, às vezes eu ouço certas pessoas falando, eu não entendo que evangelho essas pessoas estão apresentando ou aprendendo. Nós temos que entender que a palavra de Deus, quando é ensinada, ela existe para nos corrigir. Ora, se ela nos corrige, é porque nós estamos andando num caminho que não é certo, ou não é verdade? Então é impossível não sermos acusados pelo Espírito Santo de nossos erros. Mas Walter, o acusador é o diabo. Ele é sim, só que a acusação de Satanás é para desanimar você, é para levar você ao caos, a um abismo, às trevas, para se ausentar de Deus, para ter raiva de Deus. A acusação do Espírito Santo é para nos consertar, nos construir, para nos levar à presença de Deus e entender que Deus nos ama tremendamente. Louvado seja Deus pelos aplausos que vocês dão ao seu nome. Ele é digno de toda glória e de todo louvor. Então vamos prosseguir. Eu quero finalizar esta série tratando sobre como e para que nós devemos nos reunir. Como e para que nós devemos nos reunir. Então vamos lá. Como devemos nos reunir? Vamos tentar responder esta pergunta. Eu não vou ficar entrando em detalhes de dons do Espírito Santo. Eu vou falar do grosso, tá? Do básico. Então, o princípio básico é reunir-se com? Em nome do Senhor. Por que eu digo isso? Porque isso tem um significado. O que significa? É reunir-se sob, debaixo da autoridade de seu nome e centralizado nele. Então veja só, quando nós nos reunimos debaixo da autoridade do nome de Jesus Cristo, da autoridade do nome de Deus, centralizado na sua pessoa, centralizado na pessoa da Trindade. Eu não posso centralizar minha adoração sobre qualquer outra coisa. Eu preciso centralizar o meu culto, o meu serviço espiritual a Deus. Isso fica claro no verso que nós já lemos em Mateus 18, 20, no início. Porque onde dois ou três, veja lá, estão juntos em meu nome, eu estou ali com eles. Então veja só, nós devemos nos reunir em nome do Senhor. Uma pessoa então que não gosta de se reunir é porque ela não entende a autoridade do nome de Jesus. É fácil ser perdoado quando você ofende a santidade de Deus. Você comete um ato imoral. E então aquilo afeta sua consciência e você chora, ou então você fica sério, você se compenetra, e naquela contrição de alma, você vai até a presença de Deus e diz: Pai, eu pequei contra ti, me perdoe, eu sei que errei. Quando você erra dessa maneira, você sabe que pode ser perdoado. A palavra de Deus diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo o caminho errado, de todo o comportamento errado. Mas quando nós pecamos contra a autoridade, é mais difícil conseguir o perdão. Não é porque Deus não nos dá, é porque nós não o buscamos. A autoridade de Deus é algo que tem sido esquecido pelos cristãos na atualidade, porque nós não focamos no ponto certo. Nós temos uma visão hoje desfocada. Nós estamos olhando para o lado errado. Nós não estamos mais nos centralizando em Deus. E vocês vão entender isso. Então, a primeira coisa, como nós devemos nos reunir? Nós devemos nos reunir em nome do Senhor. Ao nos reunirmos, devemos ter, vocês conseguem ler ali? Devemos ter um encontro com Deus, com a sua autoridade, no lugar que Ele nos conduz. Deus nos dá uma família. Aquele é o nosso lugar. Não é um outro lugar. Por que Deus dá uma família para alguém? Porque é neste lugar que ele vai desenvolver o seu caráter, sua maturidade, sua personalidade espiritual, os dons, os talentos. Deus nos coloca em um determinado lugar e ele diz: esta é a sua casa. Deus escolheu você e fez com que você nascesse de pais específicos. Você diz assim: eu não gosto muito dos meus pais, mas você não pode imaginar como seus pais foram importantes na sua vida. Apesar de todos os erros que eles cometeram, Deus fez com que você nascesse na casa certa. Mas Walter, e aquele pai que abusou do filho? Você não pode confundir imoralidade. Mas a criança era indefesa. Concordo. Às vezes acontecem certas coisas que são difíceis de se explicar. Mas Deus vai usar a vida desta pessoa que foi até mesmo abusada para fortalecer tantas outras. Repare, os pecados que nós estamos cometendo hoje em dia, os pecados que a nossa sociedade comete hoje em dia, são mais graves dos que se cometiam em Sodoma e Gomorra. Vou repetir, os pecados que são cometidos hoje em dia são mais graves do que aqueles que eram cometidos em Sodoma e Gomorra. E Deus destruiu aquele lugar. Deus só não destrói a nossa sociedade por causa da sua misericórdia para com a igreja.
Porque Deus quer enviar o seu Espírito sobre a igreja para que ela se torne a única fonte de poder e autoridade sobre a terra. Os governos não conseguem manobrar Satanás. Na verdade, quando lemos o livro de Apocalipse, ou Mateus 24, nós percebemos que Satanás é quem manobrará os governos. Ele será um líder político. A igreja existe para expressar a autoridade do Todo-Poderoso. Mas a igreja tem se afastado tanto de Deus porque tem buscado outras coisas, tem tirado o seu foco do Pai e tem perdido a sua autoridade. A igreja é como Elias. Não vai chover e não chove. A igreja diz: vai chover e chove. A igreja diz: o Deus de vocês não é nada. A igreja diz: manda fogo do alto, Senhor, e o fogo vem. Nós perdemos a autoridade por causa dos nossos pecados. Algumas pessoas dizem: mas antes aconteciam tantos milagres. Não acontece tanto hoje porque nós pecamos demais. Na verdade, nós estamos nos parecendo com as pessoas do mundo, em todos os sentidos. Se eu estou errado, me corrija, irmãos. Deus precisa quebrar o nosso coração, renovar a nossa alma. Quando eu estava estudando isso e preparando isso, hoje eram 5 e pouco da manhã. Eu levantei e fui lá, comecei a ler esses versos e pensar em todas estas coisas. Eu não estou querendo demonstrar a você nenhum tipo de espiritualidade elevada. Muito pelo contrário, eu comecei a chorar e a chorar. Eu disse: Deus, me perdoe. Muda o meu coração. Que eu esteja focado no Senhor. E que eu apresente estas ideias com temor e tremor diante de Ti. O nosso grupo aqui, às terças, não é grande. Mas isto vai para a internet, isto vai para o ar, isto corre o mundo inteiro. As pessoas dizem assim quando estão desfocadas: se tal pessoa for, eu irei. Aonde? Na reunião. A atração é a pessoa e não o Senhor. Por que você não veio mais? Ah, a pessoa que eu ia não vem, então não vem mais. Eu gosto tanto daquela menina, por isso eu vou à igreja. Eu gosto tanto daquele rapaz, por isso eu vou à igreja. Quando eles rompem o namoro, deixam de vir. O que acontece? Por que será que um casal de namorados começa a namorar e antes do namoro eles servem a Deus e começam a namorar, pronto, não servem mais.
Porque o foco está errado.
A atração não é mais Deus,
é o namoro.
Outro diz: eu gosto da pregação de tal pessoa, ela é famosa.
A atração não é a voz de Deus, mas a personalidade do pregador.
Se eu dissesse a vocês aqui que um grande pregador da atualidade viria pregar aqui, um homem que faz cura, que cura até um piano, cura o software do piano. Se entra um vírus no computador, ele expulsa o vírus em nome de Jesus. Hã?
Esse é o irmão Bill Gates ou aquele da Apple?
Eu garanto que nós não teríamos espaço. Eu estou cansado de ver pregadores fazendo marketing pessoal e enchendo seus bolsos com dinheiro. Dinheiro que as pessoas deixam de dar na sua família espiritual, nas suas igrejas, para encherem os bolsos desses homens que vão lá e pregam sem nenhum compromisso e voltam para suas casas no seu jato particular. Porque todo televangelista brasileiro agora quer ter o seu jatinho particular.
Jatinho não. Jatão.
Porque todos eles são capazes de atravessar o Oceano Atlântico
sem precisar reabastecer. Imagine que tanque. Você sabe quanto custa para abastecer um avião? Arrumaria as nossas vidas. Para se pregar a palavra da misericórdia. Mas isso é assunto para outra vez. E vou tocar nesse assunto, mas de domingo.
Eu gosto de tal pregador. Na verdade, a pessoa gosta da personalidade dele. Outro, aquela banda é maravilhosa.
A atração é o show, a técnica, a música, o estilo. Quando eu olho para uma pessoa, se ela vai à reunião, eu fico contente. Se ela não vai, eu fico triste. Quando eu olho um bom pregador pregar, eu quero ver a voz de Deus, o Espírito de Deus fluindo da vida dele. A gente sabe quando um homem tem uma unção. Não é só o grito, mas é aquilo que sai, que impacta, que nos aproxima de Deus, não para ter coisas, mas para nos entregar a Ele. Porque o verdadeiro Evangelho não nos aproxima de Deus para receber alguma coisa de Deus, porque Deus não é nosso serviente. O verdadeiro Evangelho nos leva a nos aproximar de Deus porque estamos errados. E precisamos nos consertar. E precisamos amá-lo. E é certo que Deus responde com muitas bênçãos. Nunca se viu tanta banda, tanto cantor evangélico. Uma indústria se formou. Em nome da Bíblia, em nome de Jesus. Mas pelo dinheiro que a maioria cobra. Eu não acredito que eles cantam em nome do Senhor,
debaixo da autoridade do Senhor. Não é possível que só algumas igrejas tenham o poder para participar de suas belas vozes, de seus belos shows, e outros irmãos da periferia não podem. O que acontece? O louvor deixou de ser congregacional há muito tempo. Os nossos hinos são todos eles egoístas, individualistas. As letras dos nossos hinos não exaltam mais a Deus. Eles exaltam o homem. E muitas pessoas não percebem isto. Mesmo ministros de louvor não percebem isto. Nós cantamos canções que tiram a esperança da eternidade. Cantamos canções que roubam o temor de Deus. Nós cantamos canções onde as pessoas são conduzidas a reclamar de Deus o que é dela. Sabe o que Jó disse? Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós cantamos o contrário. Deus, o diabo tirou e o Senhor tem que me dar.
O que nós vamos fazer com a palavra de Paulo? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O Evangelho é correção. E estamos tentando corrigir, pelo menos aqui. Será difícil corrigir essa indústria, porque aquele que experimentou o gosto de ter muito dinheiro foi seduzido. Eu estou louco para pregar alguma coisa que Deus tem colocado no meu coração, que dificilmente um rico passará. É mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E eu vou querer explicar isso para vocês. Mas eu sinto que ainda não é a hora. Mas vai chegar. E eu espero que Deus me use. Outros dizem assim: aquela igreja é bonita e as pessoas se vestem bem. A atração é a aparência. Como é legal. Aquela igreja tem uns truques tecnológicos. Aquela igreja tem um pessoal, olha, tudo de estico. Os caras chegam de BMW, Ferrari, Porsche, Camaro. Tem uns pobres lá que chegam com Fusion, Cherokee, Pajero, quer dizer, né? Pajero. São os pobres. Vocês estão comigo? Jesus mostra uma lição em Marcos 13, versos 1 e 2. Quando Jesus estava saindo do pátio do templo, um discípulo disse: Mestre, veja que pedras e edifícios impressionantes. Jesus respondeu: Você está vendo estes enormes edifícios? Pois aqui não ficará uma pedra em cima da outra, tudo será destruído. O discípulo olhou para Jesus e disse: Mestre, veja! Como se ele não soubesse. O discípulo aponta uma pedra, ou as pedras, a construção,
a beleza externa, a aparência.
Sabe o que Jesus disse? Você está vendo esses enormes edifícios?
O cara fala, o senhor está vendo essas pedras? E Jesus disse, você está vendo o prédio? O discípulo diz, olha as pedras que nós conseguimos para a construção. E Jesus está dizendo, olha o que vocês fizeram com a construção. Olha no que vocês a transformaram.
Num covil de salteadores. Jesus certa vez disse, a minha casa será chamada casa de oração. Onde as pessoas entrariam lá para buscar a Deus.
Não significava que as pessoas deveriam entrar ali só para orar. Mas significava que as pessoas entrariam ali para estarem centralizadas em Deus. A oração significa que você vai em busca de alguém, e é Deus.
Mas vocês mudaram tudo. Vocês se orgulham das pedras. Eu não me orgulho do edifício, do que vocês fazem lá dentro. E já vou dizendo para vocês que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Em suma, se a nossa atração ao nos reunirmos são pessoas, um determinado pregador, uma banda com seu estilo musical, ou o prédio e o nível social e econômico de certa igreja, nós estaremos nos reunindo para a morte. Você compreende? Será que compreende mesmo? Como você virá aqui no domingo?
Aí vem alguém aqui para cantar com uma beleza de voz, mas ela não serve, ela se exibe.
Nós gostamos, porque o ser humano foi criado para gostar da arte. Ou não é? Nós gostamos do que é belo, mas somos pessoas com pouco discernimento. Desce, Felipe, desce. Somos pessoas com pouco discernimento. Nós não sabemos olhar para o ponto certo.
Ah, eu vou na igreja a hora que der.
Vai chegar uma hora que Deus vai tirar sua vontade. E aí? O que significa reunir-se no nome do Senhor? Significa que não nos reunimos com Ele fisicamente, mas pela presença do Espírito Santo que glorifica e exalta o seu nome. Jesus andou na Galileia fisicamente, mas ele não está aqui, ele fisicamente está sentado à direita do Pai, ou não é? Mas quem está aqui? O Espírito Santo. Aleluia. Em João capítulo 16, versículos 13 e 14. Porém, quando o Espírito da verdade vier. O que é o Espírito da verdade? É o Espírito de Jesus. Jesus disse, eu sou a verdade. Quando ele vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O que o Espírito de Deus quer fazer? Ensinar a verdade. Quem foi que inspirou esse livro? Ele inspirou esse livro para a gente não meditar nele? Mas você já reparou como as pessoas reclamam quando você entra nesse livro? Se você ultrapassa 15, 20 minutos, meia hora, as pessoas já começam a reclamar. Este é o livro mais vendido, mas é o menos lido. Sabe por que os islâmicos estão crescendo? Porque é obrigatório ler o Alcorão. E são seduzidos a crer em um ser violento. O Espírito não falará por si mesmo, mas ele fará o quê? Ele dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele vai ficar sabendo o que tenho para dizer e dirá a vocês, e assim ele trará glória para mim. O Espírito de Deus não levará você a glorificar o pregador. O Espírito de Deus nunca levará você a glorificar um conjunto, um professor, um prédio, uma pessoa. O Espírito de Deus sempre levará você a glorificar o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu não sei o que nós glorificamos. Nós glorificamos ou exaltamos o nosso carro, nossa cama. Alguns podem vir aqui e dizer: viu o esforço que eu fiz? Não vi nada. Se você não vem por amor, você veio para se reunir para a morte. Mas se você vem por amor e se encontra com o Senhor, você recebe a vida eterna que flui para dentro de você. Aleluia! Para que nós nos reunimos sob a autoridade do nome de Jesus ou do nome do Senhor? Para quê? Primeiro como? Para quê? Para que todos os que são membros do corpo, da família espiritual, sejam edificados. Essa é a razão. Ao chegarmos à reunião, deveríamos nos perguntar: o que eu posso fazer para edificar uma outra pessoa? Como eu devo me comportar? Que palavras eu direi a fim de ajudar e não atrapalhar a reunião e a edificação de todos? Algumas pessoas não percebem o seu senso de imbecilidade. Atrapalham uma reunião o tempo todo, porque são burros. Falta-lhes o Espírito de Deus. O que eu posso fazer? Envolve comportamento, palavras que visam ajudar e não atrapalhar. Vejamos. Qual é a razão deste questionamento? As pessoas geralmente pensam só em si mesmas, portanto são individualistas. A reunião dos filhos de Deus tem por objetivo quebrar essa atitude individualista e provocar relacionamentos edificantes e não amizades. A igreja não existe para você vir e fazer amizades. Eu gosto desse, eu não gosto daquele. Jesus proíbe isso. E a Bíblia diz que quem faz isto vai para o inferno. Porque Deus diz que o Pai abomina aquele que joga irmãos contra irmãos. Já leram isso em Provérbios?
Deus não está perguntando se você tem amizade com esse ou não tem. Deus está dizendo, você vai andar junto. Se você não quiser andar junto, eu extirpo você. É isso que ele diz. Porque quando nós não queremos andar juntos, nós começamos a ter um espírito de ódio. E na igreja deve existir um espírito de amor. Mas olha, nem todo mundo ama. Nem todo mundo é trigo. E o que Jesus disse? Tirem o joio, cresçam juntos.
As pessoas são tão imbecis, tão bobas. Pensam que conhecem o Evangelho e estão indo para o inferno de graça. Porque vão contra a autoridade do nome. Pois bem, amigos falam sobre qualquer coisa, mas irmãos celebram a presença, o conhecimento e a autoridade de Deus.
Você escolhe os seus amigos e saia, vai comer churrasco, vai conversar sobre futebol e até sobre Deus. Mas quando você está entre irmãos, suas crenças pessoais que fiquem lá em qualquer buraco. O que importa é a presença de Deus, o conhecimento adquirido, ou que se adquire, e a autoridade que transforma por meio do poder do Senhor nossas vidas. Isso ninguém entende. Você não vai ouvir isso em lugar nenhum. Você já pode ter ficado no Evangelho há mais de 30 anos, duvido que você ouviu isso. Há amigos mais chegados que irmãos, realmente. Porque a amizade é baseada na doutrina. Toda igreja que baseia a sua vida só no relacionamento, ela vai se afundar. Porque todo relacionamento deve basear-se na doutrina da autoridade de Deus. Existe uma igreja chamada Igreja Emergente. Eles só falam de se relacionar. Não falam do soberano. O que vale é o relacionamento. Eu sei que o problema da igreja é o relacionamento. Mas por que é? Porque o povo não está com o foco em Deus. Eu já vi pessoas que abandonaram, se entristeceram com as reuniões, porque nelas não eram cantados os seus hinos favoritos. Eu sei de uma igreja lá em Curitiba que o pastor ou os irmãos preferiram comprar um prédio na frente e construir uma igreja para os jovens, e aqui ficava um órgão de tubo e lá as guitarras com overdrive. Tan, tan, Jesus é meu! E aqui... mais clássico. A mesma igreja. Seria como que eu entrasse em casa e a minha perna dissesse direita, esquerda, durma na casa, eu vou dormir na edícula. Meu braço esquerdo diria, braço direito, vá para o telhado, vá dormir na caixa d'água. É um absurdo. De fato, elas não entendem o quê? O princípio da cruz, que é negar-se a si mesmo. Outras se levantam a qualquer momento sem nenhuma razão, se levantam. Eu já vi até aqui pessoas fazendo assim, ó. Você acha que Deus fica contente com isso? Pessoas olham do lado e já falam assim: nossa, que objeto não identificado. Olha o que ele promoveu no corpo. Tem pessoas então que conversam, outras roncam. Adora um ronquinho. Outras trocam receitas, zombam, até fofocam. Imagine, Deus querendo ser abrangente, as pessoas: você viu? Só veneno. Me diga se não é verdade. Essas pessoas irão arder no inferno. E muitas outras coisas são feitas. Porque o derramar da presença e autoridade de Deus não é a principal atração para elas. Virou um encontro social. Se reúnem para meter o pau nos seus líderes. Não tem noção nenhuma de autoridade espiritual e submissão. Estão destruindo a casa de Deus. Sabe o que Deus diz? Vocês são o templo do Espírito Santo. Aqueles que o destruir, Deus os destruirá. O que fazer com essa palavra? Será que isso não causa temor? O nosso comportamento, o nosso vestuário, o nosso falar ou o nosso silêncio pode afetar os outros. Até você que entra aqui não fala nada. Nossa, eu entrei do lado de uma pessoa, ela nem olhou para a minha cara, ficou quieto o tempo todo. Você não fez nada para edificar. Ou então, nossa, sentei do lado de uma pessoa, ela não parava de conversar. Era tititi para cá, tititi para lá, tititi, 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 tititi. Era bala, bombom, sonho. Você tem um frango aí, tem frango. Tem uma coxinha. Mas é o que é? Ai, comer coxinha sem arrotar não dá. Tem Coca-Cola aí? Ah, então, veja bem. Nós estamos diante daquele que disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Você crê de fato nisto aí? Você crê que está diante daquele que é autoridade no céu e na terra? Então não participe mais dessas coisas. Se o nosso foco, ao nos reunirmos, não estiver na autoridade de Jesus, jamais experimentaremos a abrangente presença de Deus. Que o Senhor abra os olhos de nossas almas para essas verdades, a fim de que possamos o quê? Desfrutar de todas as bênçãos espirituais que Ele nos promete. Nós achamos que se buscarmos as bênçãos espirituais, nós não receberemos as materiais, mas é um engano. Jesus disse: ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você crê? Você quer?
Por que nós devemos nos congregar? Porque nós queremos estar debaixo de um nome, que é sobre todo nome. E quando nos reunirmos, queremos edificar um ao outro. Pare de fazer papel de bobo. Todo mundo olha para a tua cara e diz: como você é trouxa. Pare de fazer papel de demente, porque as pessoas vão olhar para você e vão dizer: você não regula. Faça o papel de filho e filha de Deus. Creia no poder de Deus. Tudo que eu estou falando aqui não é fácil, porque nós temos um inimigo poderoso e perigoso, ardil, que sabe como fazer uma armadilha. Porque ele não é como nós, ele nos estuda. Ele não pode ler nossas mentes, mas ele conhece os nossos desejos, ele conhece as nossas fragilidades, ele sabe do que temos medo. E ele trabalhará no mundo físico, levantará pessoas e colocará essas pessoas no seu caminho. Ele procurará afetar sua área emocional. Ele vai mexer com seus pensamentos, a fim de que você se torne uma pessoa egoísta, que não queira se preocupar com o seu próximo. E quando ele consegue isso, você estará acabado, destruído. Graças a Deus por esta palavra nesta noite. Graças a Deus pela presença do Espírito de Deus neste lugar. E graças a Deus, porque Ele nos dá a vitória por meio daquele que nos amou, Jesus Cristo, nosso Senhor. Esta era a palavra de Deus que eu queria compartilhar com vocês.